seus direitos.
Segunda-feira é dia do nosso quadro Seus Direitos, em parceria com a Defensoria Pública. E o tema de hoje é sobre o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Se comemora no dia 7 de fevereiro e a data aí marca o falecimento também do nativo Sepeti Araju, no ano de 1756, do povo Guarani, uma importante liderança indígena pertencente aos sete povos das missões. Criado a partir da lei número 11.696 de 2008, o dia busca dar visibilidade aos debates e também ao respeito de pautas importantes dos povos originários. Para falar melhor sobre esse assunto, que é muito importante, a gente conversa agora com Soleane Mantineri, que é a primeira ouvidora geral indígena de uma defensoria. Bom dia, seja bem-vinda, muito obrigada por falar com a gente.
Bom dia, hoje é um grande dia, né, falar das causas indígenas, de quem marcou a história do Brasil como resistência. Sepeti Araju, ele é um marco muito importante, de alguém que lutou pelos direitos dos povos indígenas na época da colonização. E, além disso, essa data ela marca também a conscientização sobre a importância dos debates ligados às causas indígenas, como a luta pelo direito à terra, contra a destruição em massa da natureza, e também questões ligadas à saúde e educação escolar indígena, bem como saberes tradicionais que interligam as relações com a terra de forma espiritualizada. Isso é um dos marcos que até hoje os povos indígenas vêm lutando, desde sempre, fazendo com que a gente possa ter consciência de que a terra ela não é algo para ser explorado de forma massiva, mas sim que ela é como se fosse um familiar nosso, que cada elemento da natureza ele faz parte do nosso ser, e nós somos a natureza também. Então, isso, nos dias de hoje, ele deve ser muito valorizado, assim, por conta das mudanças climáticas, também das emergências que têm acontecido. A gente vem percebendo isso.
Soleane, agora conta um pouquinho da sua história. Você é a primeira ouvidora geral indígena de uma defensoria, certo?
Sim.
Conta pra gente como é que foi que... como foi a tua caminhada na educação? Você sempre quis fazer direito? Você é formada em direito?
Eu sou historiadora.
Você é historiadora?
Sou historiadora. Eu nasci em Rio Branco e morei na aldeia, no Mamuadate, que é a terra indígena do meu povo, até os 4 anos de idade. E depois eu saí, que minha avó adoeceu, a gente veio morar em Rio Branco. E eu estudei aqui, estudei e fiz minha graduação. E durante esse período de estudante, eu também participava de algumas agendas do movimento indígena. Mas eu sempre me liguei mais aos estudos. E aí, quando eu me formei, eu falei assim, não, agora é hora de dedicar ao movimento. Sim. E também tinha sonho de retornar para a comunidade, dar minha contribuição. E durante o mestrado, depois que eu formei, eu passei como professora lá, fiquei durante alguns meses. E aí voltei para Rio Branco, quando passei no processo seletivo da FUNAI. E da FUNAI eu concorri ao cargo de ouvidora, que é um processo seletivo também. Aí fui escolhida para o primeiro biênio, que foi 2022 a 2024, e fui reconduzida a 2024 a 2026. Então, para mim, trazer à tona a visibilidade da presença indígena. Sim. Nos espaços de representatividade, e também demarcar que é necessário que haja povos indígenas nesses espaços, para que as pautas elas também tenham pessoas indígenas tratando desses assuntos. Existe uma frase que meu amigo sempre fala, nada de nós sem nós, porque existem muitas coisas que são criadas para os povos indígenas, mas não tem a participação dos povos indígenas. Então, por isso que é muito importante que as vozes indígenas elas ecoem, né, nesses espaços, sejam respeitadas e tenham a sua presença marcada.
Muito importante, porque entender as necessidades é fundamental nesse momento. Você citou no início da entrevista, inclusive, que uma das problemáticas que se vive atualmente é as crises climáticas. E minha próxima pergunta é isso. O que, que você considera ser hoje os maiores desafios enfrentados pelos povos indígenas?
É, uma das coisas é superar a desigualdade, que é derivada da colonização. A gente foi muito... A gente sofreu um grande genocídio no período da colonização e, atualmente, a gente tem sofrido genocídio cultural, né, que é a morte dos nossos conhecimentos tradicionais, é o uso de forma equivocada dos conhecimentos tradicionais. Então, uma das coisas seria superar a desigualdade. E a outra é também... É trabalhar com uma política efetiva, uma política pública efetiva e permanente para os povos indígenas. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem política de governo, né, que é partidária. Então, se determinada bandeira de partido sai, aquelas políticas que são relacionadas aos povos indígenas, elas também deixam de ser trabalhadas. Então, não deveria ser assim, deveria ser uma política efetiva que garantisse o direito dos povos indígenas, independente do partido. Então, acredito que seja isso.
Soleane, na sua opinião, como as políticas públicas atuais têm impactado os direitos dos povos indígenas no Brasil?
Assim, de forma positiva, em alguns momentos, é a garantia do nosso modo de viver, como nós desejamos viver, porque antes a gente era... O Estatuto do Índio, ele previa que os povos indígenas deveriam ser integrados à sociedade envolvente. Então, significava que a gente tinha que deixar as nossas culturas para poder se integrar à sociedade, deixar a língua, deixar conhecimento tradicional. Hoje, não. A Constituição, ela garante que os povos indígenas, eles possam viver de acordo com sua cosmologia, seu modo de vida, de acordo com o que achar melhor, seja na terra indígena, na cidade, onde quer que ele viva.
É o indígena que decide, né?
Exatamente.
E tá certo isso. E ficou perfeito. Muito melhor assim, né?
Sim, bem melhor.
Então, a gente entende até mais da tradição, né? Porque a gente nasce numa família que tem uma tradição muito antiga. Imagina se de repente não faz. Por exemplo, na minha avó, a gente sempre almoçava todo domingo. Então, acabou que foi uma coisa que foi se perdendo. Agora, imagina para um povo inteiro, que é ver todas as suas tradições sendo apagadas, querendo ou não, sendo invisibilizadas. Então, esse é o papel da Defensoria Pública também, assegurar esses direitos. Então, explica para a gente como que a Defensoria Pública pode assegurar os direitos dos indígenas e também que casos vocês recebem mais.
A Defensoria Pública, ela pode acionar... demandas coletivas, né, ações judiciais e extrajudiciais e também civis públicos e recomendação de medidas para órgãos públicos, né? No caso, se tiver uma violação de direitos humanos relacionada aos povos indígenas, seja educação escolar indígena, a defensoria ela pode atuar nesses casos. Racismo, então, em vários casos, seja ela de forma coletiva ou individual. Os casos que mais chegam para a defensoria, às vezes, esqueci o termo agora. Quando uma mulher vai ganhar bebê e ela passa pelo... Ela sofre o corte, violência obstétrica.
Sim, é o que mais ela sofre.
Exatamente. Ratificação de nome, alteração, que às vezes acontece de um cartório não aceitar o nome daquele indígena, o clã dele, o sobrenome. Então, chega também. E ratificação mesmo do nome, que às vezes ele colocou um nome que não era indígena, porque o cartório não aceitou. E aí agora ele quer colocar o nome indígena. No caso do povo, de uma liderança do povo Ronikuin, que hoje ele se chama Ninauá Inu. Antes ele era José Carmélio. E aí ele foi, entrou na defensoria e ele foi o primeiro caso que teve de alteração do nome, né? Hoje ele é Ninauá Inu Ronikuin. Então ele pegou o nome dele, do clã do povo dele e o do povo.
Imagina quanto tempo ele estava usando esse nome e não se sentia né, com essa identidade, né? Ele teve a identidade dele tirada. De certa forma, né? Então, com certeza, ficou muito feliz com essa mudança, com essa alteração.
Sim.
Soleane, nós agradecemos a sua participação, parabéns pelo seu trabalho, né? Por você sempre estar lutando aí pelo seu povo, né? E estar num cargo desse na defensoria. Com certeza, os indígenas chegam lá e tem Sim. um representante né, ali deles. Então, com certeza, é muito bacana. Parabéns. E a gente está aqui sempre à disposição para receber você aqui na CBN Amazônia.
Obrigada.